Você está ouvindo uma produção Pavecast. Atenção! Essa série possui violência explícita, palavreados inadequados e cenas inapropriadas para menores de 18 anos. Se você for menor de idade, não indicamos que ouça. Obrigado. Era quase final de tarde. Não havia nenhum sinal do sol no céu. Estava nublado. A neblina envolvia toda a fazenda. Ivan Belik, dono daquelas terras, terminava de amarrar uma corda ao lado de fora da janela de sua sala. Uma corda que se esticava a 800 metros por debaixo da terra, interligada até uma torre de madeira fora de suas terras. Até a lateral de uma estrada, em uma torre, com um sino no topo. A torre de madeira havia sido construída por ele mesmo. Durante quase 2 anos, com a ajuda de seu vizinho, Zack Millenan, das terras ao lado. Ivan deu um nó na corda e jogou a ponta do laço para dentro da janela. Limpou suas mãos e fitou ao redor. Viu todo o milharal que envolvia toda a sua pequena casa de madeira. Nunca havia visto uma neblina tão forte como naquele dia, incapacitando-o de ver além de suas plantações. Ele se abaixou e fechou sua maleta de ferramentas. Caminhou até a sacada de sua casa. Subiu os degraus e entrou pela sala. Viu sentada à mesa de jantar, ao lado da cozinha, sua filha, Abigail, estudando e fazendo algumas anotações em seu caderno. Ivan sorriu ao vê-la. Tirou sua boina e pendurou no cabide ao lado da entrada. Caminhou até a janela e pegou a corda que havia jogado para dentro, amarrando-a em um suporte que lhe havia pregado hoje mais cedo na parede.
Pronto!
Ivan disse, limpando a testa suada com a manga de sua camiseta abotoada e xadrez.
Terminei o trabalho com um sino.
Abigail continuou concentrada em seus cadernos. Ivan se aproximou dela, pegando alguns biscoitos dentro do pote ao lado das canetas. Abigail ergueu a cabeça pensando em algo, concentrada, e perguntou:
Se a humanidade veio do macaco, por que ainda existem macacos?
Ivan mastigou o primeiro biscoito, olhou no relógio em seu pulso e viu que já era 6 da tarde.
Quem disse que viemos do macaco?
A ciência.
Se meus ancestrais fossem macacos, estaria agora comendo seus piolhos.
A resposta é, não viemos. Nós, os macacos, simplesmente viemos de um mesmo ancestral. O que me faz acreditar que os chimpanzés passaram pelo mesmo processo de evolução que nós, seres humanos.
Ela abaixou a cabeça e continuou anotando. Ivan balançou a cabeça, indiferente.
Cadê seu irmão?
Lá em cima.
De vigia?
E Abigail se focou em suas anotações. Ivan se virou e subiu as escadas. Olhou pela porta entreaberta do quarto de Leonardo e ele não estava lá. Subiu as escadinhas para o sótão. Foi até a janela do sótão e saiu, pisando no telhado. E lá estava Léo, sentado em uma cadeirinha de praia com um rifle de longo alcance no colo. Ao lado dele, uma bolsa antitérmica, com garrafas de cerveja. Ele vestia uma camiseta e um boné de pesca. Ivan se aproximou dele e se sentou no telhado, ao lado do filho. Pegou uma cerveja na bolsa também.
Terminei o sino,
Ivan comentou, dando uma golada em sua bebida.
Se tivermos problemas, é só tocar.
Não vai tocar para testar?
Leonardo questionou, terminando sua lata de cerveja.
Só iremos testar depois que tivermos problemas com hordas. Não quero atraí-los para a região.
Faz uns 5 minutos que um bando de corvos levantou o voo bem ali.
Ele apontou em meio ao milharal.
O quê? Droga, devem ser coiotes.
Ivan pegou o binóculo e mirou aonde ele havia apontado.
Você trancou todas as galinhas no galinheiro ontem?
Tranquei. Nenhuma fora.
E o gado?
Nos cercados.
Ótimo.
Ivan abaixou o binóculo.
Essa madrugada vou ficar com a vigia.
Pai, você trabalhou essa semana toda com o negócio do sino. Vamos descansar.
Não é uma boa ideia.
Pai, com todo respeito, mas você está com 68 anos. Não é mais um jovem. E você está doente.
Você tem 22 anos e nem consegue pregar um prego na parede sem acertar o dedo. Estou aqui protegendo você e sua irmã. Vou manter assim até o fim dos meus dias.
Leal continuou observando o milharal à frente, deixando de argumentar com o teimoso do seu pai.
Ah, essa neblina. Não dá pra enxergar nem um palmo de distância.
Ivan viu no pé esquerdo do filho o radinho à pilha. O velho homem esticou a mão e pegou o aparelho.
Larry deve estar ao vivo agora.
Que tipo de idiota, após um apocalipse zumbi, continua trabalhando em uma rádio?
A rádio é dele. Ele trabalha em um trailer lá no sul. O que ele faz ajuda muita gente.
Ivan ligou o rádio e o deixou ao seu lado.
Ontem completou 5 anos desde o colapso de tudo.
Você se lembra de como tudo era antes?
Claro que me lembro. Justamente no ano que vou para a faculdade, a merda toda acontece.
Pelo menos ainda estava por aqui quando o caos começou. Ou poderia ser mais uma das vítimas.
Leonardo pôs o rifle de lado. Tirou seu boné, revelando seus cabelos loiros, coçando a testa. Depois recolocou o boné.
O que eu queria saber é... o que aconteceu com meus amigos do colégio? A galera do futebol, do beisebol, da natação, meus professores, os pais dos meus amigos, a garota que eu gostava, o motorista do ônibus escolar. Queria saber quem está morto, vivo ou infectado.
Há 5 anos, tínhamos 7 bilhões de humanos em todo o planeta.
Ivan respondeu, coçando sua barba grisalha.
Nos primeiros 6 meses do surto, estimava-se 1 bilhão de mortos. No ano seguinte, o surto havia diminuído, mas ainda em estado alarmante. E algumas horas antes de perdermos a conexão da internet e as emissoras pararem, o mundo já não passava de 1 bilhão de pessoas. Ainda estamos no início de uma nova era. Muitos continuarão morrendo.
Já estamos infectados, pai. Mas sem sintomas. O vírus está por toda parte. É só questão de tempo até nos transformarmos. Mas eu acredito que ainda há esperança.
Os poucos que continuaram vivos permaneceram intactos da doença, Léo. Depois a doença só se alastrou com as mordidas dos infectados.
Ivan coçou seus olhos com os dedos.
Vietnã, 1970.
Léo encarou seu pai sem entender. O que foi?
Foi o ano em que me alistei e fui para a guerra. Vietnã, 1970. Lembro-me de ver aquelas pilhas de mortos. Soldados vivos jogando cadáveres em uma vala, queimando-os, evitando doenças e proliferações. Foi algo que nunca deixou minhas memórias. Eu achava que conhecia o inferno, mas me enganei quando tudo começou há 5 anos atrás. Depois do que vimos nas cidades, aquelas pilhas de mortos se reerguendo depois de seus cadáveres apodrecerem. Adultos, crianças, bebês. Comparado a isso, o Vietnã era o céu.
Pai, a humanidade ainda vai resistir.
Resistir? Meu filho, olhe ao seu redor e me diga o que vê.
Léo observou, com uma face duvidosa e melancólica.
Vejo morte,
Leonardo falou.
Os mortos caminham e nem sequer sabemos o porquê. Nem a Grande Guerra de 1914, nem a Segunda Guerra em 1939. Nem a Guerra do Vietnã, em que presenciei com meus próprios olhos nada. Se compara com o que estamos passando hoje, esse caos é o fim de tudo.
Eu não acredito em você.
Ivan se levantou falando.
Há 4 dias, Zack, o nosso vizinho, viu de seu telhado um grupo de motoqueiros passando pela estrada sudoeste. Viu 8 sujeitos de jaquetas pretas, com 2 mulheres de reféns, Léo. Pelo binóculo, Zack viu aquilo que o homem mais ansiava. Selvageria. Eles estupraram as mulheres e depois as mataram com canivetes.
Léo encarava seu pai, tremendo.
Antes de todo esse caos, havia uma linha tênue entre ordem e anarquia. Agora não existe nenhum dos dois. Hoje chamamos de sobrevivência.
Ivan se virou de costas, caminhando para a janela do sótão, dizendo:
olhos abertos, garoto. Esses motoqueiros estão zanzando por aí. E se nos encontrarem, não sei o que faremos.
Léo ficou de pé, olhando pela lente de seu rifle todas as direções. E mesmo com a névoa esvoaçando como uma grande cortina, Leonardo prestou atenção em cada silhueta sob os milharais. AVCast apresenta. Dirigido e escrito por Lucas Soares. O domínio dos infectados. Episódio 1. O sino. Às 9 da noite, Ivan, Abigail e Leonardo jantavam juntos. Em seus pratos havia carne em conserva, com milho e ervilha enlatada. Ivan se concentrava em suas garfadas, com a mente distante, pensando nos próximos dias em relação à reposição de recursos. Leonardo também jantava em silêncio, pensando nas palavras do pai hoje mais cedo. E Abigail apreciava uma boa e velha leitura enquanto mastigava calmamente.
Tá lendo o quê?
Perguntou Leonardo.
Frankenstein, de Mary Shelley.
História boa?
Depende do seu ponto de vista. Homens bons interpretam a história de uma forma, homens ruins, de outra.
Em 3 dias vou pegar a caminhonete e ir até a cidade. Vou procurar mais recursos dos mercados e farmácias.
Abigail fechou seu livro.
De novo? Não faz nem um mês que você foi até a cidade e trouxe recursos.
Eu sei, mas... Zack disse que nossa região está perigosa. Precisamos estar preparados para tudo.
Vai ficar se arriscando assim?
Leonardo questionou, largando o garfo.
Temos bastante comida no estoque, temos munição no porão.
Se não nos prevenirmos o bastante, todos esses recursos irão embora em menos de 3 meses. E essa casa irá se tornar um local de completo caos.
Você sabe que é só questão de tempo até todos os recursos da região acabarem. Em menos de 1 ano vamos ter que partir.
Partir? Ficaram loucos? E pra onde iríamos? Mais de 1/4 da população se tornou em zumbis. Vocês pensam em partir?
Os dois ficaram calados.
Temos recursos em nossa fazenda. Plantações, galinhas e um gado.
Pai, se uma galinha botar ovos, acredite se quiser, mas literalmente se torna um ouro. Isso pode se tornar um problema com a gente se alguém entrar na nossa fazenda. Os zumbis não são a maior preocupação, mas sim as pessoas.
Eu me preocupo em como vamos viver a partir daqui, Leonardo. Nós vamos nos adaptar.
Você não percebe que se adaptar é um perigo?
O ser humano se adapta a tudo, inclusive ao caos.
E se levar um tiro lá fora? Quem vai te socorrer? Ou vai se adaptar?
Isso não vai acontecer. Vou levar a Link para me ajudar. Afinal, onde ela está?
Ivana abaixou a cabeça por debaixo da mesa e viu Link, a cadela da família, da raça Bloodhound. Uma ótima farejadora.
Aí está, minha garotinha.
Link se levantou e se sentou ao lado de Ivan. E Ivan acariciou sua cabeça.
Não pode levá-la. Não quero que minha cachorra se machuque.
Ela é capaz de se manter segura, Abigail. Vou levar o Zack comigo também. Ele provavelmente vai precisar de recursos.
A esposa do Jack está grávida, pai. De 8 meses. Provavelmente ele não vai sair de casa e largá-la sozinha.
E eles já estão preparados para o inverno, que chegará em menos de 2 semanas. Nós já estamos prontos para o inverno também.
Ok, ok. Vocês venceram.
Ivan encarou seus dois filhos e ambos demonstraram alívio.
Mas precisamos nos concentrar em nossos recursos, está bem? O inverno pode ser rigoroso e nos manter presos dentro de casa por um longo tempo. Amanhã... Vou cortar mais algumas lenhas para a chaminé. Espera um pouco, aumenta o rádio. Aumenta o rádio.
Abigail se levantou da cadeira e aumentou o som do rádio em cima da mesinha do corredor.
Para os fazendeiros a nordeste de minha localização, peço para que se preparem, pois dentro de alguns dias enfrentarão um grande grupo de infectados caminhando juntos. Evitem sons, luzes e qualquer outro tópico que os atraia. Se vocês tiverem meios de expulsá-los da região, não hesitem. A boa notícia é que esses zumbis são de classe C. De qualquer maneira, evitem eles, pois estão em grupos. Repito, estão em grupos. Aqui é Larry Bono. Tenha uma boa noite e se cuidem.
Classe C. Isso é bom, eles são lerdos.
Mas estão em grupos. Foi assim que a fazenda do Luke foi destruída. Os zumbis derrubaram o cercado dele e comeram todo o gado.
Nosso gado está a noroeste depois da nossa casa. Se essa horda continuar vindo em nossa direção, Eles passaram primeiro por aqui. Eu terminei o sino hoje. Podemos testá-lo daqui e serão distraídos pelo som na estrada.
Ivan apontou para a corda na janela.
É, é verdade.
Leonardo sorriu.
Isso é uma bênção. Terminamos na hora certa.
Preciso avisar o Zack.
Ivan se levantou e foi até o rádio comunicador na janela. Ergueu o aparelho procurando por sinal.
Zack! Câmbio, sou eu. Ivan!
Fala, melhote. O que manda?
Você ouviu o Larry Bono? Câmbio?
É, ouvi. Uma horda. Vai passar primeiro aí nas suas terras. No mais tardar, em 3 dias, eles estarão aí. O que pretende fazer? Vai usar o sino da estrada?
Se o sino funcionar, estaremos a salvo. Vou evitar que se aproximem de minha fazenda. Cuide de sua esposa. Se precisar, estaremos aqui. Câmbio.
Quando os malditos estiverem próximos, me chame. Eu dou uma passada aí pra te ajudar, irmão. Manda um abraço para o pessoal aí.
Obrigado, Zack. Câmbio, desligo.
De madrugada, Ivan estava sentado no telhado com o rifle. O céu estava estrelado, do jeito que sua esposa falecida gostava. Ivan sorria, observando os pontos brilhantes. Depois tirou uma foto amassada dela de seu bolso. Grace Bellick, falecida 10 anos atrás por um câncer de mama. Tudo era mais fácil com ela por perto. E quando ela o deixou, teve que se tornar um pai melhor e um fazendeiro menos dedicado.
Você faz muita falta.
Ivan falou para o retrato dela. Ela sorria em frente a um rio de pesca com um boné de beisebol e uma vara com um pote de iscas de minhoca.
Muita falta.
Ivan ergueu seu olhar e viu a quilômetros depois de suas terras, na estrada, um grupo de faróis de luzes, passando pela região da torre do sino que ele havia construído. O velho se levantou da cadeirinha e mirou seu rifle para observar. Mesmo pela lente, ainda era muito distante, ainda menos perceptível com a escuridão da noite e a neblina. Portanto, Ivan conseguiu ver silhuetas de homens em cima de motos.
Droga. Zack tinha razão. Motoqueiros.
As motos pararam e Ivan continuou com eles na mira. Não podia ver muito, mas eram em torno de 8 deles.
O que estão fazendo nessas regiões, seus canalhas?
De repente, Link começou a latir no andar de baixo da casa. Ivan rangeu os dentes e correu para o sótão, entrando pela janela. Desceu as escadas e no corredor encontrou Abigail na porta de seu quarto, com os cabelos bagunçados e o rosto inchado.
Por que ela tá latindo?
Eu não sei!
Ivan passou por ela, descendo as escadas para o térreo.
Link! Link! Fique quieta! O que foi?
Link estava na porta da entrada da sala. Ivan se aproximou da cadela, puxando-a. Depois, ele olhou pelo vidro da porta e viu um sujeito se aproximando da sacada na calada da noite, em suas terras. Atravessando o milharal.
Que merda é essa?
Ivan olhou para trás e viu Leonardo e Abigail fitando ele com medo.
Léo, pega o revólver dentro daquele criado mudo.
Léo abriu a gaveta e entregou um revólver para o pai. Ele checou as balas, depois fechou o tambor.
Tem alguém lá fora?
Leonardo questionou, puxando o Link.
Tem um cara.
Ivan pegou na maçaneta da porta, prestes a abri-la.
Fiquem aqui dentro. Mantenham a Link em silêncio. Fiquem quietos. Se acontecer algo, puxem o tapete da sala. Desçam para o porão, se armem e se escondam.
Os dois acenaram com a cabeça. Ivan virou a maçaneta da porta, abriu-a e a fechou logo em seguida, apontando seu revólver no sujeito que se aproximava.
Saia das minhas terras!
Ivan gritou.
Espera, espera, espera!
O homem ergueu as mãos, recuando 2 passos.
Não precisa atirar, irmão.
Dê meia volta e fuja antes que eu atire.
Eu não vou te machucar, parceiro.
Mas eu vou te machucar, rapaz.
Escuta, só estou procurando alguém. Preciso que me diga...
Eu não estou brincando!
Ivan preparou a arma, prestes a puxar o gatilho.
Esta casa está muito bem protegida.
O homem ficou em silêncio, com uma expressão séria, mas ainda de mãos para cima. Ivan percebeu que era jovem, de 30 a 35 anos. Usava uma jaqueta preta de couro de zíper aberto, com uma camisa com o desenho de uma caveira e calça jeans. Os cabelos castanhos estavam bagunçados e a barba por fazer. Em sua sobrancelha esquerda, havia um piercing, e em seu pulso, o desenho de uma tatuagem que provavelmente descia pelo seu braço.
Escuta, senhor. Não quero encrenca contigo. Só preciso conferir uma coisa. Estou procurando uma pessoa.
Não tem ninguém aqui. Estou sozinho.
Ótimo. Não há motivos para esconder algo de mim, então.
Você é bem ousado e bocudo.
Ivan desceu os degraus de sua sacada, aproximando o revólver no rosto dele. E o rapaz recuou mais 2 passos.
Você está armado?
Sim, eu tô. Ele respondeu de imediato. Viu? Podemos ser sinceros um com o outro. Tem mais alguém na sua casa?
Eu já disse que estou sozinho.
O homem viu por uma das janelas sombras de alguém espiando. Ivan virou o rosto para onde ele olhava e viu as sombras de Abigail e Leonardo.
Merda!
Quando Ivan virou o rosto para o sujeito, ele apontava uma pistola nele.
Seu desgraçado!
Por que ninguém nessa merda de mundo é honesto quando perguntamos as coisas? Quantas pessoas tem lá dentro?
Vai embora, seu desgraçado! Vai embora!
Está escondendo alguma coisa, velhote?
Eu vou puxar o gatilho!
E você vai pra terra comigo se o fizer. O homem ameaçou. Escuta, meu nome é Royce. Royce Donald. Eu tô procurando uma pessoa. Só preciso garantir que esta pessoa não esteja se escondendo na sua casa.
Eu não vou tolerar um invasor em minhas terras!
Então o sino na estrada começou a tocar. Ivan e Royce viraram seus rostos em direção ao som.
Merda!
Ivan sussurrou.
Malditos motoqueiros!
Um sino? Royce perguntou. Ivan se virou para Royce de novo e atirou na perna dele. Royce caiu no chão e atirou de volta. Mas sua bala atingiu um dos vidros da janela da casa. Ivan apertou o gatilho de novo. Mas Royce se levantou e correu, com a mão no furo da bala em sua perna, desaparecendo no meio do milharal. O sino parou e Ivan se preocupou. Recuou até a entrada de sua casa de costas, apontando sua arma para todas as direções. Entrou e trancou a porta.
Pai! O que tá havendo?
Questionou Leonardo.
Onde vocês dois tocou o sino?
Ivan perguntou, apontando para a corda no suporte da janela.
Não! Não puxamos, pai.
Abigail, suba para seu quarto e leve a Link com você. Pegue a escopeta embaixo da cama e tranque tudo. Não saia até o amanhecer. Léo, vá para seu quarto e leve o rádio para comunicar Zack, caso tenhamos problemas. Pegue a pistola amarela atrás do quadro do corredor e não saia até eu dar o sinal na porta.
E você vai fazer o quê?
Perguntou Abigail.
Vou ficar aqui embaixo vigiando. Temos problemas. Vai ser uma noite longa.
Abigail puxou o Link e elas subiram. Léo foi logo atrás. Ivan apagou todas as luzes, fechou as cortinas e checou todas as trancas. Guardou seu revólver na cintura. Foi até a chaminé e puxou uma metralhadora escondida. Depois checou a corda no suporte da janela da sala, que se interligava por um tubo abaixo da terra até a torre do sino, a 800 metros dali. A corda balançava um tanto, parando de se mover. Alguém havia tocado no sino na torre. Ele se abaixou em frente à janela da sacada e ficou vigiando.
Quer brincar, Royce?
Ele sussurrou para si mesmo.
Vamos brincar. Nem faço ideia de quem seja você, mas vou te explodir de tiro.
Ivan aguardou. Aguardou e aguardou. Sua testa suava. Suas mãos tremiam. Seu coração batia como um soco. Seus ouvidos uniam por conta dos tiros que havia dado. Não havia apertado o gatilho contra um homem desde o Vietnã, mas ainda tinha a precisão de um soldado. Sempre treinando nos campos de sua fazenda ou caçando. De repente, algo pior aconteceu. 7 motos surgiram pela lateral da casa. Ivan, abaixado, foi até a janela do lado, onde havia a corda do sino, e olhou para o lado de fora pelo canto do vidro. Viu todos aqueles motoqueiros, com suas jaquetas de couro, descendo de suas motos, armados com metralhadoras, pistolas e escopetas.
Hickerson! Vai pelo milharal! E vê se não tem ninguém. Vergo, dá uma olhada lá no cercado lá. É, ali mesmo, isso. Dominique, sacada da frente. Ted, ô Ted. Ted, olhe pelas janelas se tem alguém lá dentro. Vocês dois, vem comigo, vamos olhar os fundos.
Algum deles seguravam lanternas. O tal Dominique subiu na sacada e Ivan ouviu seus passos atrás da porta. Ivan mirou sua arma quando ouviu a maçaneta. Ele tentava abrir, mas sem êxito. Ivan sabia que se ele quisesse entrar, o faria sem dificuldades. Mas permaneceu do lado de fora, mirando a luz de sua lanterna nas janelas da frente. As cortinas cobriam toda a vista. O outro homem, Ted, surgiu nas janelas das laterais, encostando seu rosto no vidro e formando uma concha com as mãos ao redor da face para tentar visualizar o lado de dentro. Ivan se agarrou contra a parede, permanecendo quieto. Mesmo com as cortinas fechadas, qualquer movimento poderia entregá-lo. Ivan torcia para que Link, sua cadela, não latisse no andar de cima.
Alguma coisa? Nada. Acho que a casa tá abandonada.
Abandonada? Acho que não. Parece que tem um galinheiro e umas vacas lá no cercado. Não ficariam abandonadas assim.
Será que o Marila está lá no sino ainda? A gente mandou ele tocar caso desse alguma merda, não mandamos? Algum sinal do Royce?
Não, o vagabundo sumiu.
Ah, esse merda vai pagar.
Chegamos do lado de trás da casa. Mais milharal. Tem gente morando aqui.
Será que estão aqui? Para onde iriam?
Esse lugar está todo limpo. Ah, o que eu não daria por uma garota me esquentando agora?
Se concentrem, idiotas. Procurem por Royce Donald.
Ivan, com as pontas dos pés, foi até o suporte da janela que ele havia feito. Pegou a corda e a puxou em silêncio. Fez força para puxar ainda mais, rangendo os dentes. Soltou a corda e... O sino tocou a 800 metros de distância.
Deu certo,
Ivan falou.
Bosta, acho que é o Marila dando sinal.
Vamos embora. Tome o que quiser. Entrem nessa casa e procurem recursos. A gente vai lá pro reino. E quando amanhecer, umas 7 horas mais ou menos, a gente se encontra lá no sino.
Demorou, parceiro.
Os outros subiram em suas motos e partiram em direção ao sino. Ivan se escondeu atrás do sofá e se preparou com a entrada dos dois sujeitos.
Você primeiro?
É ferrado, cara. Vai você.
Então um deles chutou a porta. E Link, lá em cima, no quarto de Abigail, começou a latir.
Que merda é essa? Um cachorro? Oh, droga. Deve ter gente morando aqui. Sobe lá e dá cabo desse vira-lata.
Ivan moveu um tanto a cabeça e viu um deles subindo as escadas com uma escopeta carregada. O outro seguiu em direção à cozinha. Ivan seguiu o sujeito da cozinha, apontando a arma em suas costas. O homem abriu a gaveta dos talheres, depois os armários, procurando por recursos.
Porra, tá cheio de coisa aqui.
O homem sussurrou para si mesmo. Ele continuou abrindo os armários enquanto Ivan se aproximava da gaveta de talheres que ele havia aberto. E com muito cuidado, sem esboçar nenhum som, pegou uma faca. E no andar de cima, o outro homem caminhou lentamente e viu as portas do corredor fechadas. Se aproximou de uma delas e ouviu o cachorro latindo de mais perto.
Fica quieta.
Ele ouviu alguém sussurrar. Então abriu um sorriso de orelha a orelha. Apontou sua escopeta na maçaneta para atirar e abri-la. Mas antes, a porta da parede oposta se abriu em suas costas e ele se virou.
O quê?
Ao virar o rosto, Leonardo puxou o gatilho da pistola e a bala entrou pela testa do homem e saiu pela nuca, pintando a porta do quarto de Abigail de vermelho. No andar de baixo, o outro homem gritou.
Ed, tá tudo bem aí em cima?
Ivan agarrou o sujeito e enfiou a faca na lateral do pescoço dele, tampando sua boca para não gritar. Depois puxou o cabo da faca, degolando, abrindo um corte profundo e derramando todo o sangue pelo chão da cozinha. Ivan o soltou e o homem caiu no chão, se debatendo até ficar inerte.
Merda, merda, merda!
Ivan falava. Ivan subiu as escadas. Quando subiu, viu o corpo do outro sujeito no chão, com a parte de trás da cabeça aberta. E na porta de um dos quartos, estava Leonardo de pé, checando se o motoqueiro estava morto com a ponta de seu pé.
Eu falei para você manter a porta fechada.
Link estava latindo, ele ia entrar no quarto da Abigail.
Abigail! Somos nós, pode abrir.
Abigail abriu a porta e Link saiu pelo corredor, cheirando o corpo do sujeito.
Que droga aconteceu aqui?
Ela questionou.
São os motoqueiros.
Ivan respondeu, olhando para Leonardo.
Esses merdas chegaram na região há pouco tempo.
Como é que encontraram a nossa fazenda?
Estão procurando alguém, eu não sei bem.
Pai, tem um corpo dentro de casa, o que a gente vai fazer?
Dois corpos. Eu matei o outro sujeito lá embaixo. Vamos dar um jeito nisso, tá bom? Vamos esperar amanhecer e eu levo os corpos daqui.
Vai levá-los para onde?
Eu não sei. Estava pensando em levá-los até a Torre do Sino. Deixá-los por lá. Se aqueles motoqueiros decidirem voltar aqui, vão ver os corpos no caminho.
Pai, temos que partir daqui. E se eles voltarem?
Não vamos a lugar nenhum. Não tem para onde ir. O mundo lá fora está um inferno.
Ivan tremia, sentindo tontura e o coração batendo fortemente, se apoiando contra a parede. Os dois tentaram ajudá-lo, mas ele os empurrou.
Estou bem, estou bem. Fechem a porta de seus quartos, fiquem juntos. Ao amanhecer, Leonardo, preciso que conserte a fechadura da porta da sala. Esses canalhas arrombaram. Tenho alguns equipamentos das minhas ferramentas para consertar. E você?
Apontou para Abigail.
Fique no telhado de vigia e avise se vir qualquer coisa. Mas só faça isso quando amanhecer.
Tá bom.
Às 6 horas da manhã, Ivan havia parado sua caminhonete em frente à sua casa. Havia posto as duas motos dos dois sujeitos na traseira e o corpo de um deles ao lado. Ivan tentava pôr o último corpo, erguendo.
Vamos! Vamos! Cara pesado!
Droga, Ivan!
Ivan se virou e viu Zack se aproximando, de olhos arregalados. Ele estava vestido com uma jaqueta de caça camuflada, boné de pescador e uma calça bege moletom.
Quem é esse cara?
E ele viu o outro corpo na caminhonete.
Quem são esses caras? São os motoqueiros?
Vieram até a minha casa ontem.
Ivan respondeu, desesperado.
Droga! Então,
o sino e os tiros?
Ivan fez que sim com a cabeça.
Está bem, está bem. Deixa eu te ajudar.
Isaac o ajudou a pôr o corpo na caminhonete.
Vai levá-los aonde?
Até o sino. Vou deixar o corpo deles largado na... na lateral da estrada, ao lado das motos.
No sino!
Era o local de encontro deles ontem à noite. Acho que seria um dos lugares onde procurariam primeiro antes de passarem aqui.
Ivan, esses canalhas podem voltar aqui, na sua casa, para procurar os responsáveis.
Que vem então, Zack? Essas terras são minhas. Ninguém vai me tirar daqui.
Merda! Você vai pôr todos em perigo com isso agora? Vai pôr seus filhos em perigo, pôr minha esposa grávida em perigo?
Você queria que eu fizesse o quê, Zack? Que entrasse na minha casa e roubasse meus recursos? Assim, sem mais e menos? Se esses merdas encontrarem os meus filhos, não sei o que são capazes de fazer. Você mesmo viu e me contou. Viu esses canalhas estuprando duas mulheres? Você me disse isso.
Eu sei, eu sei, eu sei. É que, cara, isso é uma merda.
Zack, vai pra casa, por favor. Cuide da sua esposa e não saia de lá por um tempo, está bem?
Zack assinou com a cabeça, se virando de costas.
Ivan!
Zack o chamou antes de prosseguir.
As crianças estão bem?
Estão sim, agora vai.
Zack assinou com a cabeça e continuou em direção à sua terra ao lado. Ivan entrou na caminhonete, pegou uma fita no porta-luvas e pôs no rádio. Ligou a caminhonete e seguiu em direção à Torre do Sino.
Onde fui me meter? Onde fui me meter?
Ivan disse, com uma mão no volante e outra na testa.
Onde fui me meter? Merda, 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 merda!
Meia hora depois, Ivan descia as motos, jogando-as no gramado ao lado da estrada. O tempo todo checava se ninguém surgia na estrada, sempre atento com os zumbis e visitantes desagradáveis. Ao descer a segunda moto e deixá-la de pé, pegou o corpo do primeiro homem e o jogou no chão, depois o segundo, puxando-o pelas duas pernas. Ivan começou a tossir, se segurou na lateral da caminhonete, perdendo o equilíbrio do corpo. Sentiu seus joelhos enfraquecerem. Os dedos formigaram e as laterais de sua vista formaram borrões negros.
Droga!
Ele puxou o lenço do bolso e o levou em frente à boca. Cansado, se sentou no chão, encostando-se no pneu traseiro da caminhonete. Tirou o lenço da boca e viu sangue. Ivan tentou se levantar e caminhar até a porta do veículo, mas voltou a cair no chão, batendo a cabeça no retrovisor lateral da caminhonete. E prestes a apagar, deitado, viu a torre de madeira que havia construído com a ajuda de Zack, com um sino no topo. Tinha orgulho daquela construção, pois era uma obra toda sua. Ivan sorriu e fechou os olhos, apagando. Abigail estava sentada no telhado da casa, com o rifle em mãos. Ela caminhava de um lado para o outro. Mesmo em meio a tanta neblina, semelhante ao dia anterior, se mantinha atenta. Ela mirou o rifle em direção à Torre do Sino, tentando avistar seu pai. Mas a névoa cobria toda a visão.
Droga.
Ela sussurrou, abaixando a arma. Ela olhou para Link, sentada, com seus olhos inocentes fitando o milharal.
Ele vai voltar logo, Link.
Abigail ouviu estranhos grunhidos. Sua nuca se arrepiou e seu coração começou a bater como uma metralhadora. Ela se virou para a direção oposta do telhado, mirando para o lado sudoeste. Mirou o rifle e não viu nada pela frente. A neblina atrapalhava toda a visão.
Não pode ser!
E por uma brecha da neblina, ela viu por meio segundo dezenas de infectados vomitando sangue, mancando, com peles expostas e trajes rasgados se aproximando em uma horda.
Ah, não, agora não!
Ela correu até o lado da frente da casa pelo telhado e gritou:
Léo! Léo! Leonardo!
Leonardo mexia com a fechadura da porta, concentrado.
Leonardo! Tá aí? Tá me ouvindo?
Quando ouviu sua irmã gritar do telhado, Leonardo foi para o lado de fora da casa, descendo os degraus da sacada. Olhou para cima e a viu desesperada.
Qual o problema?
Infectado!
Ela apontou para o lado de trás da casa. Leonardo arregalou os olhos, ficou em silêncio e tentou ouvir. E quando escutou o som da horda, tentou vê-los, mas a neblina os escondia.
Droga!
Leonardo correu para dentro da casa, mesmo sabendo que seu pai ainda não havia retornado.